comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
8:39, o Instituto Olga Kois realiza no próximo dia 24 de fevereiro, em São Paulo, o lançamento do livro Mães, Orgulho de Ser Quem Somos, segunda edição. Obra que reúne relatos e imagens de 61 mães de pessoas com deficiência, destacando trajetórias marcadas por cuidado, resiliência e protagonismo feminino. Para falar sobre a importância desse registro, o impacto social da publicação e o papel da memória institucional na valorização dessas histórias, conversamos a partir de agora com a Patrícia Godoy, que é responsável pela área de memória institucional do Instituto Olga Kois. Tá certo? Bom dia, Patrícia Godoy. Seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio.
Bom dia, tudo bom?
Tudo ótimo para você, desde já uma ótima sexta-feira. Ô, Patrícia,
eu que agradeço.
Como surgiu aí a ideia de dar continuidade a um projeto com a publicação do Mães, Orgulho de Ser Quem Somos, já na segunda edição?
A ideia surge de uma escutativa. No volume 1, com as primeiras 60 mães, a gente percebeu que esse relato pessoal era, na verdade, um grande diagnóstico social. A gente entendeu que essas falas apontavam para para falhas sistêmicas. O hospital despreparado, A escola que ainda exclui. E aí esse volume 2 veio para mostrar que aquela amostra inicial era apenas a ponta do iceberg, né? E que precisava continuar dando voz para essa rede de apoio, para essas mulheres, né?
Qual é o principal diferencial dessa segunda edição em relação à primeira?
Se o 1 abriu a porta para o debate, o 2 aprofunda essa análise da realidade.
A continuidade.
Ela dá essa continuidade e traz essas 61 novas vozes que, somadas às anteriores, criam um corpo de evidência sobre os desafios da maternidade atípica. O diferencial é o amadurecimento do nosso olhar institucional sobre essas vivências, sabe?
Que aspectos dessas trajetórias mais chamaram a sua atenção durante o processo de construção desse livro?
A curadoria, ela foi muito... cuidadosa, sabe? A gente buscou a pluralidade, a diversidade, a mãe mais jovem, a mãe com mais idade, nos diversos estratos sociais. A gente buscou essa pluralidade. A gente organizou o livro para que essas 61 histórias conversassem entre si, mostrando que, embora os diagnósticos sejam diferentes, porque a gente tem tudo ali, síndrome de Down, paralisia cerebral, síndromes raras, os sentimentos e as barreiras sociais são pontos de intersecção comuns a todas essas mulheres. Apesar de diversas, as histórias encostam em muitos pontos, sabe?
Estamos falando aqui de 61 mães. 61 mães. De que forma esses relatos foram selecionados e organizados para compor essa obra?
É um olhar cuidadoso, sabe? De observação, de olhar, de escutar, de indicação. Conversa comigo. Você tem uma mulher que você gostaria, que você acha que a história... Merece é uma coisa esquisita, né? Mas que valeria, que servir, né? De farol, de inspiração para outras mulheres. E assim foi. Né? Conversa com um, conversa com outro. Tem uma diversidade de mulheres, mães, tem como mães dos nossos participantes. Temos representante do Distrito Federal, do nosso polo de lá, do Rio de Janeiro, Então foi um olhar bem cuidadoso, porque é difícil selecionar, né? Uhum. É complexo selecionar, porque essa e não aquela. Uhum. Mas a busca era justamente essa diversidade. Era um ponto fundamental para a gente na hora de fazer essa curadoria.
Você participou diretamente desses relatos?
Sim. Além da curadoria dessa busca, né, desse elenco, uhum, que nem a gente costuma brincar, uhum, fui eu e um fotógrafo responsável no projeto, uhum, fazer a captação do material. Eles geram vídeos em audiovisual dessa entrevista, que depois ela é editada no sentido de ficar padronizada, né, como a abertura. Elas são coordenadas, como chama, me fugiu a palavra, elas são colocadas num site, né, uhum, que serve de apoio ao livro também. Então, desses relatos, dessas entrevistas, uhum, elas são partilhadas com Jamil Chad, que foi quem transformou em texto escrito, porém, existe esse material, desse material audiovisual, dessa entrevista feita com essa mulher, com essa mãe.
Vou fazer uma pergunta direta. Pode falar.
Lógico. Não, é isso. Uhum. O processo é esse. Uhum. A escolha, a curadoria, um encontro respeitoso, aberto, com uma escuta ativa, com todas relatam que se sentem lisonjeadas por serem ouvidas, uhum, e aí esse material gera um vídeo que serviu de base para os textos escritos por Jamil Chad.
Você disse que participou diretamente dessa seleção, dessas entrevistas. Parece que eu estou vendo aqui você conversando, e eu acredito que você entrevistou 61 mães. Você 61, viveu...
121,
porque é a segunda edição, né?
É uma mulherada, ó!
Eu imagino, então, que você viveu mais de 120 momentos de emoção, né?
Foi muito. Uhum. Eu sou mãe, uhum, sou mulher, é um peso, né? Você falar, uhum, para alguém que ela serviu de referência para você, pode, uhum, colocar um peso que uma responsabilidade que às vezes a pessoa não está, uhum, não tá disposta, mas por diversas vezes, uhum, eu me vi sensibilizada mesmo, uhum, porque encostava na minha própria história de maternidade, uhum, apesar de eu não ser uma mãe atípica. Sei. Né? Uhum. E que a gente ainda questionava no meio do processo, enquanto equipe, e que a inclusão, eu trabalho há 34 anos para, uhum, inclusão social, atípica, né? Uhum. Será que é será que o termo atípico, ele cabe ainda? Era uma reflexão que a gente trouxe, mas como a inclusão é um processo constante de reflexão, uhum, né? Então, há muitos anos era chamado de excepcional, e a gente vem mudando, né? E, uhum, vem refletindo enquanto sociedade. Uhum. E essa é uma das funções do livro também. Então, a gente falou assim, maternidade. Na hora de dar o título, por exemplo, O Orgulho, uhum, de Ser Quem Somos, uhum, vem da fala de uma delas do primeiro volume. Uhum. É uma frase de uma das mães.
Bacana isso.
E a gente chegou a pensar e falou assim, será que o título do livro não pode ser assim, mãe, ponto, uhum, entendeu? Eu sou mãe, sim, né? Essas, uhum, mulheres são mães, mas a gente entendeu que manter ainda o atípico, uhum, né, o nome atípico, uhum, traz essa reflexão mesmo da sociedade, que ainda não pensou lá na, uhum, frente. É um processo.
Exatamente.
Né? Inclusão é processo. Uhum. Né?
Então, fora da
a gente não está onde a gente queria estar tá ainda, uhum, mas a gente já caminhou, a gente não está escondido, uhum, como já foi um dia.
E dessa oportunidade delas chegarem e poderem revelar, falar, mostrar a história delas, né, ali.
São histórias que você não tem noção.
Eu queria que você, inclusive, desse a receita. Como é que você conseguiu ser tão forte né, que eu acredito que você não fez, não, posso estar enganado aqui, entrevista no mesmo dia, várias entrevistas no mesmo dia, ser tão
não,
forte, de passar por cima.
A logística
exato,
é uma coisa louca.
Ter um controle,
né,
emocional forte de se, sim, segurar diante de todas essas histórias, né?
Olha, eu te falo que muitas vezes encostou ali no limite desse autocontrole que você está falando. Uhum. E eu falar, bom, tudo que essa mulher não precisa é de outra mulher chorando convulsivamente.
É, então você tem que ser muito forte, você tem que dar essa receita aí pra essa força toda. Eu tô curioso aqui, sinceramente.
Não, é de entender que aquele momento é de uma confiança tão... E eu agradeço a todas elas quando eu levanto, encerro e abraço sinceramente, porque é uma confiança. Uhum. Essas mulheres dividirem uma vida.
Exatamente.
De sentimentos, né? Quando eu pergunto como foi dado o diagnóstico para você quando a sua criança nasceu, qual é o seu medo, quando você olha para o futuro, o que que você sente?
Entendi.
O que que você sonha? É tanta confiança. É tão lindo.
Elas estão abrindo a vida para você, né? Então tá confiando em você.
Isso,
exatamente.
É isso, sabe? É uma divisão, é um compartilhar, né? Em época de rede social, que fala-se tanto em compartilhar, é um compartilhar tão genuíno, entendeu? Tão sincero, de mulher, parece, né, slogan, mas assim, de mulher para mulher,
né? Exato.
Entendeu? É lindo, foi lindo.
É muito bacana.
Lindo. O que eu aprendi nesse projeto... O que a equipe aprendeu nesse projeto foi incrível.
Ô Patrícia, eu queria muito continuar aqui com você, que a história é bonita, e eu quero... Tem 10 segundos aqui para você responder rapidinho. Bora. Tem projeto para terceira edição?
Olha, a gente tem ideia.
Bacana, bacana.
Né? O presidente do Instituto, né, Dr. Wolf, ele fala, você dá as ideias, depois tem que entregar. A gente tem ideias, a gente entende que... Tem famílias atrás, né?
Claro,
além das
claro,
mães,
claro.
Tem o pai, assim, tem um número impressionante que muitos homens vão embora quando entendem que tem um filho com alguma deficiência.
Eu sei, e isso vai...
Então a gente queria escutar homens, a gente queria escutar familiares que assumem esse papel quando a mãe não existe, porque todas elas falam isso, né? De todos os estratos.
Tá certo.
Qual é o seu maior medo? Morrer antes do meu filho.
Ah.
Então, quem fica, também acho que merecia ser ouvido, sabe?
Claro.
É uma ideia.
Ah, bacana. Não deixa de lado essa ideia, não, tá? Deixa fluir essa ideia, né? Claro, porque eu tenho certeza que quem pega isso para ler, esses relatos ajudam quem está lendo ali, né? As futuras mamães, é muito bacana.
É.
Fora a confiança, né? A confiança que você disse.
Eu estou vivendo tudo isso, mas outras pessoas viveram. E eu posso chegar na borda de novo e respirar de novo, sabe?
Olha, Patrícia, gostei muito de conversar com você. Uma entrevista muito bacana.
Querido, obrigada.
Queria muito...
Obrigada.
Aí, vamos continuar, porque vai ter... Eu tenho fé que vai ter a terceira. Passa para mim aqui um número de telefone rapidinho e uma rede social.
Olha, é @ Instituto Olga Kos. A gente tem... um polo em Brasília, como eu te falei, então tem @ Instituto Olga Kos DF, e a mesma coisa no Rio de Janeiro, né, que são dois polos nessa história de 18 anos, aqui em São Paulo, nos últimos anos, chegou RJ, chegou DF, tá no Instagram, tá em todas as redes sociais,
tá,
e é um prazer, vai ser um prazer ter sempre... estar junto com vocês.
Tá certo, Patrícia, beijo
bom,
no seu
querido.
Coração, tudo de bom, estamos aqui
boa
em cima do laço,
você.
A gente volta a conversar.
Querido, sempre,
tá?
Tá bom?
Um abraço.
Beijo.
Beijo, tchau, tchau, bom dia.
Rádio Rio de Janeiro.